E para as empresas, tanto pequenas quanto grandes, conseguirem atender essa demanda, elas precisam se adequar às novas tendências.
Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Microsoft Brasil Podcast. O meu nome é Beatriz Facchini, eu sou uma mulher branca, de cabelos longos e loiros, olhos escuros, estou vestindo uma camisa branca e estou aqui num estúdio da Microsoft Brasil. Hoje eu estou aqui especialmente para descobrir junto a vocês um pouco mais sobre low-code e no-code, duas tecnologias que vieram para diminuir o uso de códigos no desenvolvimento de aplicações e de programas e também democratizar a tecnologia da informação. De acordo com um estudo da IDC, de até 2025, o mercado de trabalho sofrerá com uma lacuna de 4 milhões de profissionais desenvolvedores em todo o mundo. E por outro lado, as demandas por transformação digital e inovação não param de crescer. E as empresas precisam lidar com novas parcerias, manter os seus portfólios atuais de tecnologia e também prevenir riscos de segurança e o chamado TI invisível, ou Shadow IT em inglês. E para falar de low-code e no-code, como um grande auxílio para a melhoria desse cenário, eu recebo aqui a Jéssica Cato, gerente de marketing de produtos e go-to-market de business applications da Microsoft Brasil. Seja muito bem-vinda, Jéssica.
Ah, obrigada, Bia. Muito feliz de estar aqui. Eu sou uma mulher asiática, de cabelos médios, pretos. Eu estou com uma roupa preta e branca e um casaco branco.
Maravilha, Jéssica. É muito bom te receber aqui hoje no nosso podcast. E antes da gente começar a aprofundar sobre assuntos de low-code e no-code, né, que em inglês quer dizer baixo código ou nenhum código, né? Eu gostaria que você explicasse pra gente como que é normalmente feito esse desenvolvimento de programas e de aplicações e qual que é a diferença para esse low-code e no-code. Eu queria que você explicasse assim desde o básico, porque sendo bem honesta, eu também não sei assim muito sobre essa área. Queria que você contasse para mim e para nossa audiência, por gentileza.
Claro. Bom, como você mesmo diz, né, a tradução livre de no-code e low-code é basicamente baixo código ou pouco código, né, para o low-code. E no-code é nenhum código, ou seja, você desenvolver aplicativo sem ter que escrever cada linha de código, né, que demanda tempo, né, dedicação, conhecimento técnico, né, então pessoas que não têm tanto conhecimento conseguiriam também criar aplicativos utilizando essas plataformas, né, por isso acho muito legal que você trouxe a democratização, porque basicamente é isso, né, tanto para a área de TI utilizar, mas também para as áreas de negócios, né, pessoas que estão aí no dia a dia, linha de frente de negócios mesmo, para utilizar e não ter conhecimento.
Sim, muito legal. Inclusive, essa parte de ser democratizado, né? Muito, muito legal, porque todas as pessoas podem participar desse processo, na realidade. Uhum. E eu queria que você exemplificasse para a gente alguns tipos desse low-code e no-code, porque, sim, pelo que eu sei, tem várias formas de você utilizar esses dois tipos, né?
Total, Bia. Na verdade, a gente tem aqui na Microsoft diversos tipos de soluções de low-code e no-code, né? Então, a gente tem tanto soluções para criações de aplicativos em baixo código ou não nenhum código. Então, a gente tem um modelo Canvas, por exemplo, que você arrasta e solta, né? E você escolhe os componentes do seu aplicativo, o cabeçalho, né? O botão que você quer para o seu aplicativo, tudo de uma forma simples, utilizando pouquíssimo código. Ou também para criação de aplicativos, você tem um modelo orientado a modelo, né? Que você tem um processo de negócio, né? E você utiliza aí uma aplicação sem nenhum código. Você pode também, com low-code, criar chatbots, né? Então, robôs de autoatendimento, também utilizando low-code. Criação de dashboards também, com baixo código. Criação de portais, né? Então, web pages corporativos, que você consegue também criar com pouquíssimas linhas de código e automatização de processo. Então, tudo isso são soluções que a gente engloba, né, dentro da nossa plataforma para baixo código e nenhum código.
Sim, nossa, muito legal. É como se fosse um Tetris, né? Você falou desse do arrastar e puxar e colocar. É como se fosse um Excel da vida que a gente lida no dia a dia, mas que pode ser... O desenvolvimento, ele é complicado aos olhos de muita gente, né? E você vê ele de uma forma assim, é muito legal. Porque muitas vezes a gente quer trazer novas soluções para dentro da empresa, mas a gente não sabe como, ou fazer um aplicativo. Você tem a ideia na tua cabeça e muitas vezes não consegue executar. E também a gente sabe que muitas vezes a área de tecnologia da informação, ela é um pouquinho separada dentro das empresas, né? Uhum. Porque tem muita demanda, às vezes tem que atender muita coisa que está ali dentro do próprio setor, então é difícil de atender, né? Mas eu queria saber de você, o que é o Shadow IT? A gente está falando dessa integração, né? Uhum. Das empresas com o setor de TI. Então, o que é o Shadow IT e por que é tão importante diminuí-lo nas organizações?
Perfeito, Bia. Como você colocou no começo, né, eu queria destacar isso antes de explicar do Shadow IT, essa falta de profissionais no mercado, né? Então, veja que a demanda por aplicações está muito grande, né? Disse que a gente vai criar mais de 500 milhões de aplicativos nos próximos 5 anos. Isso é muito mais do que todos os aplicativos que a gente já criou nos últimos 40.
Nossa!
Né? Isso associado com a falta de profissionais qualificados, né, tecnicamente, traz uma questão para as empresas, né? O que a gente faz, então, para atender essa demanda? E aí, a solução para isso é o low-code, né? Para você conseguir escalar. Tanto, né, conforme eu falei, dentro da área de TI, eles conseguiram utilizar essa tecnologia como mais uma alternativa, né, de solução para a criação de aplicações, mas também nas áreas de negócio, né? Mas quando chega na área de negócio, aí está a questão. Muitas vezes, as soluções que estão sendo criadas lá não estão sendo gerenciadas pela área de TI, né? E aí, pode ser que acabe ocorrendo o Shadow IT, que é o que você falou, né? Que nada mais é que software, devices, que hoje não estão sendo controlados pela área de TI. E talvez isso possa incorrer alguma questão de risco de segurança, risco de não estar em conformidade às políticas da empresa, né? De dados saírem da empresa, irem para fora, dados que não poderiam, né, sair, são confidenciais. Então, as empresas hoje, os profissionais de IT estão muito preocupados, claro, né, com a questão de Shadow IT, como é que você gerencia isso? E por isso que é muito importante que esses profissionais de TI procurem por soluções que já tenham isso by design, né? Já tenham dentro da solução preocupação com conformidade, com segurança, né? Uhum. Para justamente mitigar esse risco.
Ah, legal. É exatamente isso, porque na realidade você não coloca só a sua empresa em risco, né? Você pode estar colocando seus clientes, os dados de toda a parte corporativa, dos uhum. clientes também. Então, é muito importante, ao investir em low-code, no-code, você saber que também tem essa certa segurança, né? Tem essa parte também bem solidificada, bem certinha. E eu quero falar com você também sobre a prevalência digital na América Latina do low-code e no-code, né? A gente sabe que ainda não é tão difundido aqui na América Latina, mas que tem muito potencial para crescer, né? Eu queria ver com você se o low-code e no-code é só para empresas grandes ou se as empresas que também são menores, pequenas ou médias, que ainda não iniciaram esse processo de transformação digital, dá para investir em low-code e no-code?
Com certeza, e deve, né? É isso que eu falaria. Porque as empresas grandes, low-code é para empresas grandes e também pequenas. As empresas já estão utilizando, né? As pequenas também já estão começando a utilizar, e principalmente depois, durante da pandemia, né? Depois da pandemia, teve um boom, crescimento digital, né? Em todos os setores. Isso também mostrou que o mercado está em constante desenvolvimento, né? Tem constante coisas acontecendo, mudanças de demanda, de expectativa dos clientes, né? E para as empresas, tanto pequenas quanto grandes, conseguirem atender essa demanda, elas precisam se adequar às novas tendências, né? Sim. Então, as empresas pequenas em específico, a gente vê que no passado se baseava muito em metodologias manuais, né? Processos mais desatualizados, talvez. E aí agora força-se que se haja em cima dessas novas expectativas que estão surgindo, né? Então, assim, eu acho que é um imperativo utilizar low-code agora para poder escalar, né, as soluções, ainda mais em empresas pequenas que têm poucos profissionais, né? Em toda empresa, imagina na área de tecnologia, então é necessário utilizar low-code para poder fazer mais aplicações com menos pessoal, com menos código, né?
Sim, com certeza. E você falou, né, dessa parte de, às vezes, uma pequena ou média empresa contar com algumas tecnologias que já estão ultrapassadas, ou às vezes manterem um próprio sistema das empresas. Como que é feita essa migração para o low-code, low-code? Como que é feita essa implementação do no-code, low-code? Ela pode ser para capacitar as pessoas? Como, é difícil de fazer isso dentro das empresas? Como que é?
Para capacitar?
Isso, para capacitar, para implementar. É um processo muito longo. Como que funciona?
Não, imagina. As empresas podem... Os indivíduos podem já testar a plataforma. Tem trials, né, disponíveis. Você já começa a utilizar. Para empresas que já possuem, por exemplo, subscrição de Azure, né, da nossa plataforma de nuvens, conseguem também utilizar Power Apps já dentro da subscrição e já ir testando. Né? Então, para começar é super simples. Acho que é até a melhor forma de você começar, né, a entender esse mundo de low-code, já ir testando, já ir criando sua própria aplicação, né? Se você tem o Microsoft 365 também, né, tem lá embutido na licença algumas features da solução aí de automatização, de criação de aplicativos, então é sempre uma forma muito legal de começar, além da parte de capacitação, né? Então, se você tem interesse de se aprofundar na parte de low-code, a gente tem tanto... treinamentos gratuitos, né, trilhas de aprendizado dentro da MS Learn, tudo em português também, que você consegue aí aprender por conta própria, ou os Virtual Training Days também, que são treinamentos gratuitos também com instrutores que te ajudam a treinar para uma certificação, né?
Legal.
Se você quiser aí expandir seu horizonte, né, tomar isso como um objetivo de carreira também.
Sim, então fica aí a dica para quem está ouvindo e vendo a gente do Microsoft Learn e do Virtual Training Days, onde você pode se capacitar e entender um pouquinho mais sobre low-code e no-code. A gente está falando aqui, mas sempre é importante se capacitar também, né, Jéssica? E a gente estava falando, né, dos profissionais de TI, de como o low-code e no-code pode, às vezes, facilitar a vida dessas pessoas que estão trabalhando também já com tecnologia da informação dentro das empresas. E eu quero trazer aqui um dado... com uma pesquisa da PS Market Research. 85% das pessoas disseram que as ferramentas de baixo ou nenhum código agregam valor às suas vidas dentro do trabalho. Mas, às vezes, as pessoas de tecnologia da informação têm um pouco de receio do low-code, no-code, né, Jéssica? Acabam achando que talvez possa ser substituído, o profissional possa ser substituído, mas, na realidade, é totalmente o contrário, né? Como a gente já falou... Está faltando muito profissional dentro da tecnologia da informação e vai ter muito mais uma lacuna até 2025 de 4 milhões. E eu gostaria que você explicasse para a gente. É possível ou é um mito isso de que a low-code ou no-code acaba substituindo um profissional?
Nossa, é total um mito, né? A gente falou bastante sobre isso, né? Que, na verdade, as soluções de low-code ajudam o profissional de TI a ser mais produtivo. Sim. Né? É mais uma alternativa dentro da caixinha de ferramentas que ele já possui hoje para poder criar novas aplicações. Veja assim, que, vamos pensar, né? Tem alguns cenários que já podem ser atendidos hoje com soluções prontas de prateleira, né? De mercado. Você vai lá e compra, né? Já atende o que você precisa, tá tudo certo. Mas nem sempre tem soluções já prontas no mercado para exatamente aquilo que você está precisando, certo?
Uhum.
Tem outras situações em que você pode... customizar, né, e criar do zero, né, você, quer fazer exatamente como eu preciso aqui dentro e tal, aí você precisa do quê? De um profissional qualificado, com, né, com conhecimento técnico, você precisa de tempo, né, para executar tudo isso e também de investimento, né, então as empresas nem sempre conseguem investir em todos os projetos que aparecem, né, eles precisam priorizar quais são os mais importantes, mais impactantes, né, como é que eu vou alocar melhor os meus recursos dentro da empresa, né, então todas as outras cenários que não são atendidos por esses outros dois que eu mencionei, acabam sendo oportunidades perdidas, né? Uhum. De fazer mais, de inovar dentro da empresa, né? Então, para estes outros cenários, é que a gente vê muito se encaixando os cenários de low-code, né? Para as equipes de TI conseguirem endereçar essa demanda, né? Que vai só acumulando aí no backlog dele. Mas também para as áreas de negócio irem se utilizando, se beneficiando disso desde já.
Sim, com certeza. Até porque é o que a gente estava falando antes, né? De que às vezes a equipe de TI fica sobrecarregada com muita coisa que poderia ser automatizada, né?
Então, e ele foca também no que é importante, né? No que é mais prioritário, no que é mais estratégico. Então, a área de TI começa a ficar cada vez mais estratégica dentro das empresas. E outro ponto que eu lembrei também, né? Questão de governança. Eu falei de segurança, né? Um pouquinho. Sim. Quando a gente falou de Shadow IT. É um papel muito importante da TI, a partir de agora, de fazer toda essa governança de todas as soluções que estão sendo criadas dentro e fora da área dele. Uhum. Né? Então, é mover de braços dados na parte estratégica junto com a área de negócio, né? E entender como é que todas aquelas aplicações estão conectadas, se está dentro das conformidades. Então, o papel da TI, na verdade, só aumentou.
Só aumenta. Exatamente, porque eles têm um olhar propício para aquilo lá e para trabalhar de forma complexa naquilo que demanda mais tempo, né, Jéssica?
Exato.
E a gente até teve um episódio, no ano passado, em que a gente falou sobre as tendências da tecnologia para 2022. E o nosso convidado foi o Fernando Lemos, e ele falou uma coisa que ficou muito, assim, marcada para o nosso episódio, que é que a chave da tecnologia, da inovação, são as pessoas. Então, sim, como que a gente pode utilizar o no-code, o low-code, para também desenvolver programas e aplicações de forma mais humanizada, com esse olhar humano mesmo?
Eu amo isso, né? E eu acho muito legal que o Fernando trouxe essa questão da pessoa no centro. Sim. Né? E isso não tem muito a ver com a missão da própria Microsoft, né? Que é empoderar, sim, todas as pessoas e organizações no planeta a fazer mais. Eu amo essa missão porque, sim, realmente engloba que é todas as pessoas. E isso inclui, por exemplo, mais de 1 bilhão de pessoas hoje que têm algum tipo de deficiência, né? Inclusive, isso é um ponto interessante, Bia. Você sabia que no passado a deficiência era definida como uma condição do indivíduo, né? Uhum. Da pessoa. E hoje, não. A definição da OMS é que a deficiência está nessa interação entre o indivíduo e o meio ambiente, né? Como é que acontece essa interação. Então, nessa proposição, a gente pode mudar. A gente pode mudar o ambiente para que se adeque ao indivíduo e não ao contrário.
Com certeza. Né?
E pensando nisso, a Microsoft desenvolveu as nossas soluções de low-code, por exemplo, Power Apps, que é a de criação de aplicações, pensando a acessibilidade já dentro do design dele.
Ah, que legal!
Então, e aí o que acontece é que dentro do Power Apps você consegue criar aplicações que são possibilitadas para pessoas com deficiência conseguirem acessar e criar elas próprias, mas também, uhum, elas conseguirem ser usuárias das aplicações que estão sendo criadas.
Que legal.
Então, um exemplo. Na criação de aplicações, pessoas com alguma dificuldade visual conseguem utilizar ferramentas, por exemplo, de alto contraste, né? E aí facilita na criação da aplicação. Por outro lado, essas mesmas pessoas, quando vão utilizar da aplicação, conseguem utilizar ferramentas de, por exemplo, screen reader. Então, vai lá e você lê a tela da aplicação, né? E aí fica muito mais fácil dela saber o que está acontecendo dentro da aplicação, né?
Sim. Nossa, muito legal. E, inclusive, né, tendo essas pessoas, essa inclusão de pessoas para desenvolver, é muito legal, porque a gente cria exatamente o que o mercado está precisando, né? De coisas mais acessíveis, de inclusão, sim, cada vez mais para todas as pessoas. E é exatamente o que você falou, né? Fazer muito mais. Empoderar as pessoas para elas fazerem muito mais com menos, que no caso é o low code e o no code, né? Muito legal. E a gente já está chegando ao final do nosso Microsoft Brasil Podcast. Ah, é um tema que a gente adoraria falar assim por horas aqui, ficaria horas falando, porque é muito legal e é muito interessante. E eu convido a nossa audiência também para buscar cada vez mais, né, Jéssica, sobre esse tema. E eu gostaria de saber alguns casos de sucesso de low-code e no-code que mais te inspiraram, assim, que você achou legal e que pode ser uma pontinha de comichão, assim, para as pessoas buscarem um pouquinho mais sobre low-code e no-code.
Aquela história quentinha.
É, que preenche o coração, assim.
Olha, eu gosto muito de dois casos, né? Um deles, inclusive, a gente apresentou no último Empower Week, que é um grande evento, né, para celebrar low-code, né? É, e também foi apresentado no Inspire pelo nosso presidente, o Satya, que é o caso da Globo, né?
Sim.
É, acho que todo mundo conhece a Globo, né?
Uhum.
Rede de TV. E eles fizeram dentro da casa do BBB, aliás, né, o BBB já tá aí, né?
Já tá então, começando.
Mas antes de começar a nova temporada do BBB, eles fizeram esse tipo de uma competição, né, que a gente chama de hackathon,
uhum.
Para Power Platform, que é a nossa solução de low-code. E aí chamou figurinistas, pessoal de RH, pessoal de marketing, de TI, né, enfim, jurídico, todo mundo da empresa para participar e criar aplicações que fazem sentido para eles na área de negócio. Então, daí saiu aplicações muito legais, tipo de gerenciamento de alocação de set, né, que pra eles faz todo sentido, né, eles têm vários sets diferentes. Antes do hackathon, eles já tinham criado aplicações, por exemplo, de gerenciamento de teste de COVID no pico da pandemia, então foi super importante para eles.
Sim.
Né, também de ajuda, apoio a consultas psicológicas, então, assim, muitas coisas bacanas que surgiram nesse período. Né? E aí no pós-hackathon só explodiu, né?
Uhum.
Mais e mais cenários e aplicações que faziam sentido para eles no dia a dia, sabe?
Sei.
Então eu adoro o caso da Globo. E tem um outro caso que é o da Embraer, né? É um novo caso que a gente acabou de lançar no nosso portal aí de Customer Stories, então eu recomendo olharem lá, né? E
Sim.
ler com detalhes, mas eles criaram uma aplicação, por exemplo, para auxiliar no treinamento de pilotos. Né?
Ah,
então, antes eles faziam tudo no Word, né? E agora com Power Apps e com Power Automate, que é a partir de automação, né, de processos em low-code, eles fazem isso de uma forma muito mais rápida, que dá visibilidade para os gestores saberem como é que está indo o treinamento, né? Então eu adoro esses casos, porque é muito na prática, é muito dia a dia das pessoas.
Sim, é muito para facilitar a vida das pessoas e o mais importante de tudo é que é possível personalizar, né? Dar esse olhar. Então, acho que a principal mensagem que fica desse nosso episódio é basicamente isso, né? De que a tecnologia está aí para a gente usar, fazer muito mais com menos e dar o nosso olhar de pessoa, né? Até é exatamente a mesma mensagem que o Fernando Lemos trouxe pra gente de tecnologia ser pessoas. As pessoas estão no centro e elas podem fazer muito mais.
Empoderar todo mundo.
Isso mesmo. Jéssica, muito obrigada pela sua participação. Espero que você
agradeço.
Tenha gostado.
Eu amei.
Que bom.
E chame mais vezes.
Isso, vamos fazer várias. E quero agradecer a vocês também que estão ouvindo o nosso Microsoft Brasil Podcast. Se vocês quiserem, participem nas nossas redes sociais. Marquem a hashtag Microsoft Podcast. Entrem nas conversas. Quem sabe a gente não toca num assunto que vocês também estão interessados em alguma nova tendência de tecnologia. E eu agradeço muito por você estar ouvindo e até a próxima.